Ora, ler os jornais cada vez mais através da internet, sim, mas agora também através do telemóvel. É, relata Il Manifesto, uma crescente alternativa, neste caso em França, para o futuro de imprensa. Tanto L'Equipe como Libération preparam todos os dias edições para o telemóvel. É facto, pelo mundo há vários outros casos. Il Manifesto, provavelmente interessado também nesta via, apresenta o exemplo francês. Ambos, L'Equipe e Libération, fixaram o preço de 79 cêntimos por acesso de 24 horas a cada edição. O Libération oferece pacotes, 3,99€ por semana, 6 a 12 euros por mês, e a procura de futuro para um setor que, lembrei o Manifesto, emprega 100 mil pessoas em França. Há que ter em conta a força da informação regional francesa, com jornais como o Sud-Ouest, o Progrès de Lyon, o Dernière Nouvelle d'Alsace, o République du Centre, La Montagne, com milhares de leitores todos os dias. Ora, notícias de hoje, notícias para ler, ver e ouvir. No dia seguinte, à entrega ao Obama do Nobel da Paz, El País conta-nos que crescem nos Estados Unidos dúvidas acerca da gestão do presidente. O Oregonian concretiza, num momento em que a população quer, sobretudo, resolver a economia e o emprego, essa tem mesmo de ser a prioridade, por isso gera contestação a atenção que Obama está a dar muito ao clima ou à guerra no Afeganistão. Precisamente, Cimeira de Copenhaga, Letón de Geneve conta que toda a discussão climática está centrada no dinheiro. Os países pobres reclamam forte compensação financeira para que estanquem as emissões contaminantes. Os industrializados dispõem-se a pagar, sim, mas nada que se aproxime do que é pretendido pelos países do Sul. Daí que Diepress constate fosso demasiado grande para que possa haver acordo em Copenhaga. The Independent denuncia a cedência dos líderes políticos aos grandes interesses das multinacionais. É dado o caso, canadiano. Também no Independent, frase do dia. O desafio lançado pelo presidente das Maldivas. A geração anterior à nossa chegou à Lua. Resta saber se esta nossa geração quer continuar a viver no planeta Terra. O Monitor de Boston aponta a preservação da floresta como uma prioridade. O estancamento da desflorestação é um objetivo que pode progredir nas resoluções em Copenhaga. Assunto para os próximos dias. O Chile vai a votos neste domingo. Trata-se de escolher a sucessão de Michelle Bachelet na presidência. El Mundo antecipa que a direita tem possibilidade de regressar ao poder 20 anos depois. Sebastián Piñera, um multimilionário, apóstolo da iniciativa privada, aparece destacado com 44% das intenções de voto, 13 pontos percentuais de avanço sobre Eduardo Frei, candidato do centro-esquerda, filho de um ex-presidente que terá sido morto numa clínica pelo regime de Pinochet. O candidato à direita vai na frente, beneficia da divisão à esquerda, explica El Universal, sendo que, adianta El Mercurio, em Santiago do Chile, Frei aposta tudo na segunda volta, que parece inevitável, em 17 de janeiro. Aí Frei conta transformar os seus atuais 31% de intenções de voto em pleno da esquerda. Designadamente, conta reunir os votos de Henriques Ominami, filho de um guerrilheiro assassinado na ditadura. É um candidato com forte apoio jovem, neste momento no Chile. Também de um outro independente da área socialista, Jorge Arraf. El Mercurio explica que a crise arrastou o Chile para a recessão, que está a penalizar o governo de centro-esquerda, o governo da presidente Bachelet. Portanto, este domingo, o candidato da direita vai certamente aparecer na frente, destacado para a finalíssima, em 17 de janeiro, ainda tudo em aberto. Sendo que a reportagem do Estadão mostra espanto pelo desinteresse dos eleitores chilenos. Tudo muito morno, parece que ainda faltam muitos meses para a eleição e é já no domingo, pelo menos, a primeira volta. Da noite de ontem veio o banquete que fecha a Festa Nobel em Estocolmo. Há sempre o discurso de um dos premiados. Este ano a palavra foi, como a maior das vezes acontece, para quem recebeu o Nobel da Literatura. El País conta que Herta Müller fez um discurso desmancha-prazeres, discurso de denúncia, da cobardia e da autodestruição, que é a marca das ditaduras, denuncia também da corrupção que prolifera agora. Herta Müller, no discurso Nobel, também preveniu contra tiques stalinistas que subsistem na Rússia de hoje e preveniu para o jogo duplo da China. Moscou e Pequim liberalizam a economia, sim, mas sem terem em conta os direitos humanos, e o mundo engole esse sapo. Herta Müller apela à responsabilidade dos escritores. Não podem mudar tudo, mas podem falar às pessoas uma a uma. Essa é uma força.